Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 7 de junho. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 25 graus centígrados. O microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é de Charleston Mock. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Putin e Zelensky acusam-se mutuamente de responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka. Forças rivais no Sudão acordam em conversações de cessar-fogo, mas prosseguem e intensificam-se violentos combates em Khartoum. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Aumenta o número de mortos dos confrontos no Uambo, onde o MPLA acusa agora a UNITA de responsabilidade pelos ataques às suas sedes.
Podemos assegurar que esse trabalho da oposição de ir em contra o patrimônio do MPLA. Está clara essa missão?
Não é a UNITA que alterou os preços. A UNITA não governa.
No Lubango foram presas mais de 60 pessoas. A polícia está em força nas ruas.
Agentes da Polícia Nacional, fortemente armados, eram visíveis nesta quarta-feira em diferentes pontos da cidade.
Reiteramos aqui que as forças estão atentas para acudir qualquer situação.
Vamos ter também reportagem de outros pontos do país sobre a crise causada pelo aumento de gasolina e vamos falar de uma greve nos Correios. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusaram-se hoje mutuamente de responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka, que resultou na inundação de cidades e aldeias ao longo do rio Dnipro, controladas tanto pela Ucrânia como pela Rússia. A barragem encontrava-se sob controle da Rússia e desmoronou-se ontem, inundando largas áreas. Numa conversa telefónica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Putin disse que a Ucrânia tinha sabotado a barragem para impedir o fornecimento de água à Crimeia. O presidente russo disse que a sabotagem tinha sido levada a cabo por sugestão dos países ocidentais, mas não deu outros pormenores. Por seu turno, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse que a destruição da barragem tinha sido um ato deliberado da Rússia, deixando milhares de pessoas sem acesso à água. As autoridades ucranianas disseram que mais de 17 mil pessoas estão a ser evacuadas de zonas ao longo do rio Dnipro. Aqui em Washington, onde se encontra de visita, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que o seu governo não podia ainda afirmar definitivamente que a Rússia foi responsável pela destruição da barragem, porque os serviços de segurança e militares do país estão ainda a investigar. Tanto a Rússia como a Ucrânia pediram uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU. As facções militares em luta no Sudão concordaram em recomeçar as negociações de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e a Arábia Saudita, mas prosseguiam intensos combates através da capital entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. O exército e aquelas milícias não comentaram as notícias do recomeço das negociações dadas por uma estação de televisão saudita. O líder do exército, o general Abdel Fattah al-Burhan, manteve esta manhã conversações com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farahan, em que disse que as forças de apoio rápido devem abandonar os hospitais e edifícios públicos em Khartoum e abrir caminho para ajuda humanitária. O exército estava hoje a defender um complexo militar-industrial que se pensa conter uma vasta quantia de armas e munições no sul de Khartoum. Os combates estão a dar-se próximo de depósitos de combustíveis e gás, receando-se que possam explodir. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avistou-se hoje em Riad com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan, e os dois concordaram em continuar a cooperação para supor termo à guerra no Sudão. Blinken disse também que os dois discutiram uma paz duradoura no Iêmen. Sullivan e Ban Faan concordaram em continuar a cooperação no combate ao terrorismo e promover a estabilidade na região. Mais de 13 mil pessoas fugiram, entretanto, do Sudão para a República Centro-Africana. As autoridades dizem que muitas das novas chegadas de refugiados são mulheres e crianças. Tropas etíopes disseram ter impedido um ataque da Al-Shabaab contra uma base na cidade somali de Dulou. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope disse que as forças do país ali estacionadas tinham neutralizado bombistas suicidas e várias armas usadas pelo grupo terrorista. Um tribunal da ONU decidiu que um acusado ruandês de 88 anos de idade não pode continuar a ser julgado sob acusação de ter cometido genocídio no seu país porque sofre de demência. Felicien Kabuga é um dos últimos acusados de participação no genocídio de 1994, acusado especificamente de ter encorajado e financiado os ataques contra a minoria Tutsi. Ele está detido no Luanda, onde deverá continuar, na Holanda, queríamos dizer, onde deverá continuar preso apesar da decisão dos juízes. O Papa Francisco estava hoje a ser operado em Roma pela segunda vez em menos de 2 anos, desta vez é uma hérnia, provavelmente causada pela cicatrização da primeira operação em 2021. O Vaticano disse que os seus médicos tinham decidido em levar a cabo a cirurgia, acrescentando que o Papa deverá ficar hospitalizado durante vários dias após a operação. O sumo pontífice tinha estado ontem no hospital e o Vaticano disse que todas as audiências foram agora canceladas até ao próximo dia 18 de junho. Em julho de 2021, tinham retirado ao Papa parte do cólon.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E agora vamos continuar a fazer a cobertura da crise causada pelo aumento dos preços da gasolina. Morreram várias pessoas gravemente feridas a tiro durante as manifestações no Uambo contra o aumento do preço da gasolina. Isto ao mesmo tempo que o MPLA acusa a UNITA de ter usado os seus militantes para atacar instalações do partido no poder. Norberto Sateco.
3 dos 8 cidadãos com ferimentos graves de arma de fogo no Hospital Regional do Uambo não resistiram aos ferimentos, acabando por morrer nesta madrugada, confirmou António Pedro, familiar das vítimas. Com este dado, aumentam para um total de 8 mortos em consequência dos incidentes causados pela manifestação. Sem gravar a entrevista, o responsável do banco de urgência do Hospital Regional do Uambo considerou o quadro clínico dos demais feridos instável. O funeral de boa parte das vítimas está a decorrer esta manhã num ambiente de grande instabilidade, sendo que as forças de segurança mantêm um aparato de segurança bastante forte nas zonas onde decorrem os eventos. Entretanto, a troca de acusações entre os 2 principais contendores políticos já começou. O MPLA, partido que lidera o país, atribuiu os atos de ruaça e insubordinação das manifestações à UNITA.
O direito à manifestação está garantido a qualquer cidadão, mas com esta tendência violenta, portanto, é reprovada a qualquer parte do mundo. E, portanto, o que lhe podemos assegurar é que esse trabalho da oposição que está sendo desencadeada, apoiando-se dos seus militantes que desenvolvem a atividade de táxi e de mototáxi, de irem contra o património do MPLA. Está clara essa missão.
O secretário da UNITA, Paulo Iacovela, minimiza as acusações e diz que...
A princípio, nós estamos habituados a essa linguagem dos nossos concidadãos do MPLA, que nunca são responsáveis em assumir os seus atos. Eles deviam saber que o causador desta situação é o mesmo MPLA. A UNITA não tem nada a ver com esta situação, porque não é a UNITA que alterou os preços. A UNITA não governa. Quem governa é o MPLA.
Do Uambo, pela Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E o porta-voz do MPLA que ouvimos era Aderite Chimuco. Ele é o segundo secretário do MPLA no Uambo. No Lubango, entretanto, a situação permanece tensa, com a polícia fortemente armada nas ruas. As autoridades dizem que mais de 60 pessoas foram presas em consequência dos distúrbios ali registados. Os taxistas esses continuam em greve pelo segundo dia consecutivo. Teodoro Albano.
devido ao impacto dos serviços de táxis particulares nos transportes públicos, muitos cidadãos viram-se obrigados a percorrer vários quilómetros a pé para chegarem aos locais de trabalho ou pagar a preço especulativo a corrida pelos mototaxistas. Alguns cidadãos falam de uma situação difícil e pedem intervenção urgente das autoridades para se ultrapassar o momento.
Não há táxi. As paragens estão bem cheias. Os motoqueiros estão a cobrar 500 kwanzas, então está super difícil. Eu apelo ao nosso governo é que chegue a um acordo com os nossos taxistas. O custo de vida está super, super difícil.
Dia de hoje não vejo táxi a rondar a nossa cidade, excepto os famosos Cupapata. O que eu espero que o Estado faça é que normalize, converse com as associações de táxi, de modo a comaltar esta carência de táxi.
Do balanço dos protestos de terça-feira, ao registro de um autocarro de transporte coletivo de passageiros queimado, vandalização de um veículo pesado particular e do comitê do MPLA do bairro Nambambe e residência do administrador do referido bairro, a Polícia Nacional diz terem sido detidos 66 cidadãos alegadamente implicados nos referidos crimes e apreendido 44 motorizadas que devem ser presentes ao Ministério Público. Agentes da Polícia Nacional fortemente armados eram visíveis nesta quarta-feira em diferentes pontos da cidade. O porta-voz da corporação, Benedito Walter, falava de situação de segurança pública sob controlo.
Reiteramos aqui que as forças estão atentas para acudir qualquer situação que tende a inviabilizar a situação de segurança pública.
Preocupado com o ambiente vivido nesta terça-feira, ficou também o governador Nuno Mahapi, que apelou à calma.
A nossa população, no geral, para terem a calma, para estarem vigilantes, continuarmos a fazer o nosso trabalho, porque o nosso objetivo primário é resolver os nossos problemas. Mas é importante, primeiro, primarmos pela vida humana, segundo, depois primarmos pelos bens públicos que existem. Lamentamos qualquer incidente que aconteceu.
O Emplano Lobão condenou de forma enérgica e veemente os atos de vandalismo perpetrados por um grupo de cidadãos, tendo como alvo os bens públicos de forma geral e contra a sede do Comitê do Partido do Bairro Nambambe, no Lubango, de forma particular. Bom senso aos taxistas e mototaxistas e acreditarem no que está a ser feito é o apelo do MPLA, que pediu calma e serenidade à população a não cederem às provocações e insta aos órgãos competentes do Estado a tomarem medidas enquadradas nos ditames da lei e que os autores morais e materiais sejam responsabilizados civil e criminalmente, conclui a nota. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, os Ministérios dos Transportes e das Finanças de Angola disseram que iriam iniciar hoje a distribuição dos chamados cartões de consumo de gasolina fora de Luanda. Apelaram à serenidade e à calma na sequência dos tumultos, que resultaram, como os ouvintes sabem, em vários mortos. Os cartões vão ser usados para financiar o subsídio a que os taxistas têm direito para continuarem a receber a gasolina ao preço anterior. O Koko Mukuta diz-nos que há otimismo por parte da Associação de Taxistas que isso possa resultar. Mas um antigo funcionário bancário disse duvidar que os bancos possam responder à demanda e avisa ainda de possíveis fraudes.
O presidente da Associação Nacional dos Taxistas de Angola, ANATA, Francisco Paciência, mostra-se otimista com a estratégia do executivo angolano na atribuição de cartões multicaixas para taxistas e mototaxistas. No encontro realizado esta terça-feira entre a ANATA e a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, foi garantida maior celeridade na emissão dos cartões para mitigar os estragos com a subida do combustível. Entretanto, Nelson Francisco, ex-funcionário da banca, alerta para os problemas que os bancos angolanos vivem.
Se for analisar, vai ver que boa parte dos nossos bancos, mesmo para a entrega de cartões multicaixas para os seus clientes, tendem a ter dificuldade na emissão. Por dia, eles são apenas capazes de emitir, salvo erro, de 30 a 50 cartões. Outros até nem emitem. Há outros bancos, não vou citar nome, nem conseguem emitir durante um longo período de tempo, ficam sem cartões multicaixa. Anexar mais uma tarefa não vai ser nada fácil. Para os bancos isso não é possível. Os bancos já têm as suas próprias debilidades e isso aí só vem a crescer mais uma. E daquelas, porque o número de taxistas pode ser honesto, se calhar chega a ser maior que o conjunto de clientes que determinados bancos têm.
Francisco, não tem dúvida que a emissão destes cartões poderão ser vítimas de fraude e clonagem.
A partir do momento em que você começa o processo de forma enviosada, você abriu brecha para que muito disso venha a acontecer. Por quê? Porque agora vamos entrar num processo já de tudo vale, vamos tudo às pressas. Vamos tudo às pressas para ver se mitigamos um bocadinho aquilo que está a ser o grito de socorro e a situação que está a causar, o horroroso. E, claro, haverá muitas brechas. Então, se os cartões normais dos bancos costumam ter situações de clonagens e tudo o resto, aqui será ainda muito mais fácil.
Coquimucuta, Luanda.
No sul do país, no Namibe, entretanto, os mototaxistas planeiam uma manifestação na próxima segunda-feira. E há ceticismo quanto à questão dos cartões de abastecimento. Armando Chicoca.
Falando para a Voz da América, os cupapatas dizem que vão fazer uma manifestação passiva denominada Fica em Casa.
Leonardo Albino, o que nós queremos é fazermos uma manifestação passiva para nenhum motoqueiro ou inclusive os dois táxis que circulam, tanto Yassi como Mota, nenhum sai para a rua.
Eu chamo-me Abel Sabonete. Da feira, nenhum motoqueiro que vai sair de casa por causa da gasolina que subiu. Não temos como fazer. Está mesmo mal, e a 300 não temos como fazer.
Antônio, vou fazer uma greve dos mototaxistas. Mas vai ser uma greve passiva. Não, nós não vamos sair na rua, vamos ficar lá em casa.
Domingo, CTK Jama. Nós mesmo estamos zangados com essa subida do combustível. O governo foi subir o preço do combustível sem arranjar condições.
Muitos cupapatas não aceitam na versão dos cartões de abastecimento de gasolina.
Sim, uma noite, Paulo, que queriam falar de cartão, mas o problema é o cartão não está a entregar. E é isso também, estamos a fazer disso. Não estamos a acreditar disso.
Bento Rafael, presidente nacional da Associação dos Mototaxistas de Angola, aconselha calma aos filiados.
Os nossos motoqueiros, todos eles a irem para o licenciamento. Aqueles que foram para o licenciamento podem ficar sossegados que vão receber o cartão de combustível.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Mas no Norte, como é que esta questão do aumento do preço da gasolina e da emissão de cartões está a ser vista? Manuel José esteve em contacto com habitantes do Soio e também com as autoridades locais. As opiniões do que se passam são, como seria talvez de esperar, diferentes. Manuel.
A situação, segundo os moradores, torna-se cada vez mais insustentável. Com a escalada do preço da gasolina, foram igualmente para cima preços dos transportes, dos alimentos, sobretudo os da cesta básica. O governo do Zaire, por seu turno, diz que isto resulta apenas de especuladores, aproveitadores. Para estes, a polícia vai se encarregar deles. Dadão, de 32 anos que vive na Vila do Soio, e diz que os preços dos bens e serviços dispararam acima da capacidade de compra dos cidadãos.
Os mototaxistas e taxistas não têm cartão, o saco de arroz está por 10.500. As pessoas não estão preparadas para pagar esse dinheiro.
Um outro morador do Soio, o Paulo.
As atividades pararam, as movimentações daqui a acolá das pessoas pararam, todo mundo a reclamar. Com a subida de combustível, piora mais com a situação. Os mototaxis cobravam 200 kwanza, agora cobram 400. Quem sai dos municípios para as comunas, como Manga Grande, o Sumba, onde pagavam 500, agora estão a pagar 1.000. Não sou nenhum deles já beneficiou desse tal dito cartão. Nenhum deles.
Porta-voz do governo do Zaire, Ernesto Lencastre, esclarece que a questão do cartão de abastecimento vai chegar aos mototaxistas e taxistas.
Quer aqueles que aderiram ao processo e aqueles que estão a aderir agora, muitos destes cidadãos não têm os seus bilhetes de identidade. Este é um dos elementos que, de facto, tarda. O cartão é personalizado, há dados que devem ser preenchidos e muitos destes não têm.
Ainda assim, o governante assegura que,
mesmo não tendo o cartão, ele pode sim ir abastecer pagando os 300 kwanzas e, posteriormente, quando receber o seu cartão, ele poderá ter aquele valor que, de facto, devia receber no seu cartão.
Quanto à situação no geral, o diretor de comunicação institucional do governo do Zaire...
Não temos aquelas enchentes nas paragens, a tipologia de táxis são mais motorizadas e poucas viaturas, os mototaxistas e outros vão abastecer normalmente. A situação situação é tranquila a nível da província do Zaire.
Um pensamento diametralmente oposto ao da grande maioria dos populares, sobretudo do município do Sonho.
O Zaire está com queixas, mas pronto, este governo cria aborrecimentos. Nós interagimos com quem que não nos entende, não entende a nossa língua, não é da nossa cultura, e deixamos o que é que vai fazendo, vamos esperando.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, 13 horas, 20 minutos, 25 segundos. Na segunda meia hora vamos ter as últimas da Guiné-Bissau e quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E na sexta-feira planeamos ter um debate sobre a mulher na política da Guiné-Bissau e não só. E os ouvintes poderão participar, como ouviram, enviando perguntas e respostas para o nosso número, que é mais um, 202-251-9466. Os trabalhadores da Empresa Nacional dos Correios e Telégrafos de Angola estão em greve desde segunda-feira até sexta-feira, mas avisam que isso poderá prolongar-se se as suas reivindicações não forem resolvidas. Isto ao mesmo tempo que o presidente João Lourenço nomeia uma nova administração para esse setor. Venâncio Rodrigues.
A Comissão Sindical diz que está aberta ao diálogo com os novos gestores nomeados esta terça-feira em decreto pelo presidente da República, João Lourenço, para discutir o seu caderno reivindicativo. Os grevistas reivindicam o aumento salarial, bem como a aplicação do qualificador ocupacional, os últimos pontos de um caderno de 9 exigências que estiveram na base da primeira paralisação em junho de 2022. Na altura, a direção cessante dos Correios de Angola tinha dito, num primeiro momento, que a greve era ilegal, tendo-se recusado a dialogar, alegando que algumas exigências ultrapassavam as suas competências. Segundo revelou a Voz da América, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e Afins, Lourenço Afonso.
Vamos crer que, com a entrada do novo Conselho de Administração, há de continuar com o processo no sentido de se poder responder àquilo que é o caderno reivindicativo. São críticos, são pontos mais importantes que estão pendentes desde o ano passado, não obstante as promessas do Conselho de Administração que davam conta que a implementação desses dois pontos aconteceria no mês de março. Portanto, 3 meses depois, o processo está na mesma. Portanto, foi assim que se descoletou essa greve. Na verdade, essa greve é o retorno, né? Porque o ano passado, no dia 23 de junho de 2022, portanto, a greve está a continuar. Vai decorrer essa semana. Até sexta-feira, se não houver bons resultados, voltaremos segunda-feira.
De recordar que o Presidente da República, João Lourenço, nomeou esta terça-feira um novo Conselho de Administração da Empresa Nacional dos Correios e Telégrafos de Angola, liderado agora por Ederson Cruz de Sousa Machado, em substituição de Walter Alexandre Pereira Teixeira. Correios e Telégrafos de Angola é uma empresa pública tutelada pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar em Praga, na República Checa, onde hoje temos a final daquela competição europeia de futebol a que ninguém toma muita atenção, a Taça Liga Conferência Europa, que só pelo nome indica que é uma espécie de terceira divisão do futebol paneuropeu atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Frente a frente nesta final de hoje estão Fiorentina de Itália e West Ham de Inglaterra. É a segunda edição desta taça, a primeira foi ganha pelo Roma de Itália o ano passado. Neste ano, no campeonato inglês, o West Ham ficou em 14º lugar, escapando por pouco à despromoção. O Fiorentina ficou em oitavo no campeonato italiano. Portanto, uma oportunidade para um deles ganhar uma competição europeia. Agora, com o defeso dos campeonatos, começa-se a falar das transferências. Como dissemos, Karim Benzema, mas Benzema já foi para o campeão saudita, o Al Ittihad. Entretanto, o Observatório de Futebol, um centro de estudos sediado na Suíça, publicou a lista dos jogadores com maior preço no mercado internacional de jogadores. No topo está, como seria de prever, o norueguês Haaland, avançado do Manchester City, avaliado em 245 milhões de euros, seguido de Vinícius Júnior, do Real Madrid, com 196 milhões, e Bukayo Saka, do Arsenal, 195 milhões e 800 mil euros. António Silva, do Benfica, de Lisboa, é o jogador português mais caro, avaliado em 89 milhões e meio de euros. E já agora que estávamos a falar de transferências de futebol, parece que a UEFA, a União Europeia de Futebol, quer pôr termo aos gastos desenfreados das transferências. O jornal britânico Times disse que a UEFA planeia introduzir um teto aos salários de jogadores e de transferências numa só época, o que teria um grande impacto. Ainda não foram analisados números concretos, mas esses tetos salariais de transferência iriam juntar-se à chamada regra de fair play, que limita os gastos operacionais de cada clube nas ligas europeias a 90% dos seus rendimentos este ano, 80% no próximo ano e 70% no ano de 2025. Aplicar os tetos irá, no entanto, necessitar da aprovação da União Europeia, acordo da Associação de Clubes Europeus, das Ligas Europeias e do Sindicato dos Jogadores. Vai ser difícil, mas o presidente da UEFA, Alexander Kafrin, disse que a imposição de tetos salariais e de transferência é necessário, porque sem esses limites, o equilíbrio competitivo nas ligas está a tornar-se num problema, e acrescentou que todos os clubes estão de acordo. Vamos a ver. No ténis, a brasileira Beatriz Haddad Maia qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais do Aberto de França, o Roland Garros, derrotou a tunisina Ons Jabeur em 3 sets nos quartos de final. Nos masculinos ontem, Novak Djokovic qualificou-se para a final ao bater Karan Khachanov, da Rússia, 3-1. Nas meias-finais, Djokovic vai defrontar o espanhol Carlos Alcaraz, que ontem bateu o grego Stefano Tsitsipas, 3-0. Parciais de 6-2, 6-1, 7-6. Hasta la vista, Stefano. Fica para a próxima. Washington, Voz da América, 13 horas, quase 28 minutos, aqui na capital americana. Estamos a aproximar do final da primeira meia hora desta emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora. Vamos ter as últimas das eleições na Guiné-Bissau e mais outras reportagens. Continue connosco.
Bye.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português nesta quarta-feira, que é 7 de junho de 2023. Realização de Mariano Bartolomeu, na técnica o Charleston Mock, e eu sou a Mãe Miguel. As notícias com João Santa Rita dentro de instantes. Para já, votos de boa escuta. Putin e Zelensky acusam-se mutuamente de responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka. Forças rivais no Sudão acordam em conversações de cessar fogo, mas prosseguem violentos combates na capital, Khartoum. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor, pode acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram, basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. Seis. Para já, João Santa Rita apresenta de seguida o noticiário internacional.
Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusaram-se hoje mutuamente de responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka, que resultou na inundação de cidades e aldeias ao longo do rio Dnipro, controladas tanto pela Ucrânia como pela Rússia. A barragem encontrava-se sob controle da Rússia e desmoronou-se ontem, inundando largas áreas. Numa conversa telefónica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Putin disse que a Ucrânia tinha sabotado a barragem para impedir o fornecimento de água à Crimeia. Putin disse ainda que a sabotagem tinha sido levada a cabo por sugestão dos países ocidentais, mas não deu outros pormenores. Por seu turno, o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse que a destruição da barragem tinha sido um ato deliberado da Rússia, deixando milhares de pessoas sem acesso à água. As autoridades ucranianas disseram que mais de 17 mil pessoas estão a ser evacuadas das zonas ao longo do rio Dnipro. Tanto a Rússia como a Ucrânia pediram uma reunião urgente do Conselho de Segurança. As facções militares em luta no Sudão concordaram em recomeçar negociações de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e a Arábia Saudita, mas prosseguiu intensos combates através da capital entre o exército e as chamadas Forças de Apoio Rápido. O exército e aquelas milícias não comentaram a notícia do recomeço de negociações dadas por uma estação de televisão saudita. O líder do exército, o general Abdel Fattah al-Burhan, manteve esta manhã conversações telefónicas com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farahan, em que disse que as Forças de Apoio Rápido devem abandonar os hospitais e edifícios públicos e abrir caminho para ajuda humanitária. O exército estava hoje a defender um complexo militar industrial que se pensa conter uma vasta quantia de armas e munições no sul de Khartoum. Os combates estão a dar-se próximo de depósitos de combustíveis e gás, receando-se que possam explodir. O secretário de Estado americano Antony Blinken avistou-se hoje em Riad com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farahan, e os dois estadistas concordaram em continuar a cooperação para supor termo à guerra no Sudão. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os dois discutiram também uma paz duradoura no Iémen e continuar a cooperação no combate ao terrorismo. Tropas etíopes disseram ter impedido um ataque da Al-Shabaab contra uma base na cidade somali de Dulou. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope disse que as forças do país, ali estacionadas, tinham neutralizado bombistas suicidas e várias armas usadas pelo grupo terrorista. Antes desta declaração, residentes na cidade tinham dito terem-se registado duas explosões na base militar etíope esta manhã. O Papa Francisco estava hoje a ser operado em Roma pela segunda vez em menos de 2 anos, desta vez devido a uma hérnia provavelmente causada pela cicatrização da primeira operação em 2021. Numa declaração, o Vaticano disse que os seus médicos tinham decidido em levar a cabo a cirurgia, acrescentando que o Papa deverá ficar hospitalizado durante vários dias após a operação.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, vamos ao desenvolvimento, ao espaço de reportagem. Teremos como destaque, tal como sempre acontece nesta semana, a questão das eleições na Guiné-Bissau. Para já vamos a Moçambique, onde a rede de defensores de direitos humanos alerta que o espaço para a liberdade dos cidadãos está a ficar cada vez mais reduzido e diz ainda que isso pode colocar em causa o processo eleitoral que começou com o recenseamento que terminou no passado sábado, dia 3. Ramos Miguel tem os detalhes.
Foi o presidente da rede, Adriano Vunga, quem fez o alerta no final do seminário sobre o lema Como Garantir Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos nas manifestações eleitorais em Moçambique.
O espaço das liberdades de expressão está a ser algemado em Moçambique. Os jovens estão a ser perseguidos. O espaço das redes sociais está a ser violentamente atacado, vigiado. Todos quanto queiram expressar as suas opiniões são perseguidas e substantivamente vem a possibilidade de veicularem o seu pensamento, que também é um direito constitucional. O direito de veicular o seu pensamento é um direito constitucional que está a ser cada vez mais vedado, particularmente nos casos em que as pessoas queiram utilizar os meios públicos de comunicação social.
Aquele ativista político manifestou-se particularmente preocupado com a exclusão dos cidadãos do recenseamento eleitoral rumo às eleições autárquicas de outubro próximo.
De 99 a esta parte, todo o recenseamento eleitoral foi sempre manipulado. Foi manipulado para a intenção única de dificultar as pessoas de se recensearem para livremente poderem votar. Hoje em dia, é os jovens que se lhes dificulta o recenseamento, são os jovens que se dificulta o recenseamento. Se compreende, pois, que em Moçambique e tem aproximadamente 13 milhões de jovens em idade de votar, apenas tenhamos 7 milhões de pessoas a se recensearem, e desses apenas 5 milhões, máximo de 6 é que vão de facto votar. Esta é uma ação deliberada para impedir os jovens de participar na democracia.
Entretanto, Jorge Matini, médico e responsável do Observador da Saúde Pública, diz que tem faltado discernimento nas atuações da polícia, tal como aconteceu durante a manifestação em homenagem ao músico Azagaia.
Vejo que faltou um pouco de discernimento da polícia em tentar dissuadir, em ter uma melhor informação. E penso que a lição que fica é que a polícia tem que trabalhar mais. Tem que ter capacidade de identificar as coisas e ter capacidade de evitar quem são aqueles que poderiam criar problemas na ordem pública e não misturar todas.
Por seu turno, o sociólogo e ativista social João Feijó considera que, apesar do que chama de repressão policial, o movimento de contestação dos jovens não vai parar.
A juventude tem muita tensão acumulada, a juventude está extremamente descontente e precisa de um canal onde possa apresentar as suas preocupações. Esse canal não existe, o nível de descontentamento que se vê nas redes sociais é enorme.
As autoridades policiais admitem que está havido excesso em atuações da polícia, mas garantem que tudo está a ser feito para que a polícia atue em estrita observância da lei. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
E quando são 13 horas e 38 minutos, vamos a Bissau, ao encontro do Álvaro Gerandrade. Infelizmente, ou para os políticos guinenses, o resultado das eleições não foi anunciado hoje, ficando para amanhã. A partir de Bissau, Álvaro Gerandrade.
Na capital guinense ainda continua uma calma tensa, agora eventualmente com maior ansiedade, depois da Comissão Nacional de Eleições ter adiado para amanhã a apresentação dos resultados provisórios das eleições de domingo. Tudo apontava para hoje, a própria secretária executiva adjunta da CNE, Felisberta Moravaz, na entrevista que me concedeu há dois dias, dizia que tudo estava a ser feito para que os resultados fossem apresentados hoje, mas devido a vários procedimentos ainda por concluir, nomeadamente as atas nas comissões regionais, portanto nas regiões, estão a ser confirmadas. Para evitar qualquer tipo de contencioso eleitoral posterior, a Comissão Nacional de Eleições, no início da tarde, emitiu um comunicado anunciando para amanhã, ao meio-dia de Bissau, no hotel da capital, o anúncio dos resultados eleitorais. Entretanto, no período da manhã, o chefe da missão da CDAO, o antigo presidente cabo-verdiano Jorge Cás Fonseca, esteve com uma delegação da missão da CDAO na sede da Comissão Nacional de Eleições, reuniu-se com os seus responsáveis e, no final, ele fez a seguinte declaração aos jornalistas.
Como as eleições terminaram dia 4 de junho, já se passaram alguns dias, hoje é quarta-feira, não é? Cria-se alguma expectativa, alguma tensão, alguma ansiedade junto das pessoas para saberem os resultados, sobretudo que surgem nas redes sociais e por outros meios, projeções de resultados de uns e de outros. E a reunião também serviu-nos para que a Comissão nos informasse do estado da situação do apuramento dos resultados, a razão, digamos, deste prazo, o que está previsto legalmente. E, portanto, trocamos impressões de uma forma muito cordial e construtiva, dando também alguma opinião e também recebendo explicações do Sr. Presidente e dos membros da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, nós esperamos que, apesar de a lei estabelecer um prazo para os resultados definitivos, creio, entre 7 a 10 dias, a Comissão Nacional de Eleições está também ciente de que há essa ansiedade e vai procurar o mais rapidamente possível proclamar esses resultados. Portanto, não saímos aqui com a certeza de que será hoje ou amanhã, mas o compromisso de que será o mais rápido possível.
Era Jorge Carlos Fonseca, depois de um encontro com os responsáveis da Comissão Nacional de Eleições, na manhã de hoje, aqui em Bissau. Neste momento, o líder do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Botch Kandé, o ministro que foi importante no governo que agora termina o seu mandato, está a dar uma conferência de imprensa pela primeira vez. Ele votou no interior do país, regressou hoje a Bissau. Contamos num dos nossos próximos serviços e também nas nossas plataformas digitais ter o posicionamento de Botch Kandé. Nas ruas de Bissau continua ainda a presença de militares, de tropas, a prevenir qualquer tipo de incidente e todo o mundo à espera amanhã dos resultados provisórios das eleições de domingo. Desde Bissau, para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
E das eleições na Guiné-Bissau, vamos a São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que o país está desde esta terça-feira, que foi ontem, sem gasolina na maioria das bombas. Taxistas e motociclistas estão desesperados. A população são-tomense também reclama que o corte no fornecimento de energia elétrica vai piorar na última semana. São Tomé e Príncipe, recordamos, deve a Angola, através da petrolífera Sonangol, mais de 270 milhões de dólares no que toca ao fornecimento de combustíveis. Na reportagem de Oscar Medeiros, recorda ele que os dois países estão a negociar um acordo de reestruturação da dívida, mas ainda não foi concretizado. Oscar.
Má gestão e dívida crónica de mais de 270 milhões de dólares à petrolífera angolana Sonangol podem estar na origem da ruptura constante de estoque de combustíveis em São Tomé e Príncipe, dizem os economistas.
A ausência da programação ou má programação das compras, falta de definição do estoque mínimo, capacidade de estocagem, sendo um problema antigo, previa-se já uma solução ainda na Primeira República. Recordo bem, enquanto ainda miúdo, falar-se que havia necessidade de aumentar a capacidade de estocagem, creio eu, que seria na zona de Neves. Nós perdemos a nossa capacidade negocial junto da Sonangol, que no passado fornecia-nos combustível a crédito. Como nós não fazemos o pagamento, naturalmente que a empresa também ajustou as condições de pagamento.
O economista Paulo Barros aponta ainda a falta de capacidade financeira para assegurar compra de combustível em momentos oportunos.
Para fazermos compra de combustível, precisamos necessariamente de divisas. E o país está com um problema de divisas, como já ficou claro. Portanto, quando a tomada de posse desse novo governo, se apercebeu de facto que o país não tinha capacidade para fazer importação.
Paulo Barros indica dois caminhos para a solução definitiva da ruptura constante de estoques de combustível em São Tomé e Príncipe.
Já conseguimos um acordo com o Sonangol para que, de facto, nos possa continuar a fornecer, enfim, combustível nas condições que víamos tendo, identificar um parceiro alternativo, eventualmente, nas condições que nós podemos propor para que nos possa fornecer combustível, ainda a consignação, portanto, nós teríamos que receber e depois da venda fazer o pagamento.
Outro economista, Lioter Viegas, defende uma nova política energética que possa dar lucros à empresa de água e eletricidade EMAI, a maior consumidora de combustíveis no país.
O meu apelo é para que o país tenha uma nova política energética, de forma a nós produzirmos energias por outros meios, sem ser o combustível, porque estaremos eternamente dependentes de Angola e nós nunca conseguiremos alterar esse resultado de EMAI. Ano após ano, nos tem dado resultados líquidos extremamente negativos, o que influencia, obviamente, na dívida pública de Santo Meio e Príncipe.
Os economistas vão mais além nas sugestões para travar a ruptura constante de estoques de combustível no país.
Acabar com as mordomias que existem de antigos governantes, por exemplo, que não pagam combustível, o próprio Estado que não paga combustível. Portanto, é preciso revermos a forma como nós indicamos o gestor para a EMAI e melhoramos a gestão da EMAI.
Oscar Umberes, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. 13 horas e 46 minutos. E agora vamos em Angola. Nas manifestações no Uambo, várias pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas a tiro numa manifestação contra o aumento do preço da gasolina. Isto ao mesmo tempo que o MPLA acusa a UNIDA de ter usado os seus militantes para atacar instalações do partido no poder. A reportagem de Norberto Sateco.
3 dos 8 cidadãos com ferimentos graves de arma de fogo no Hospital Regional do Uambo não resistiram aos ferimentos, acabando por morrer nesta madrugada, confirmou António Pedro, familiar das vítimas. Com este dado, aumenta-me para um total de 8 mortos em consequência dos incidentes causados pela manifestação.
Sim, não conseguiram resistir.
Sem gravar a entrevista, o responsável do banco de urgência do Hospital Regional do Uambo considerou o quadro clínico dos demais feridos instável. O funeral de boa parte das vítimas está a decorrer esta manhã num ambiente de grande instabilidade, sendo que as forças de segurança mantêm um aparato de segurança bastante forte nas zonas onde decorrem os eventos. Entretanto, a troca de acusações entre os 2 principais contendores políticos já começou. O MPLA, partido que lidera o país, atribuiu os atos de ruaça e insubordinação das manifestações à UNITA.
O direito à manifestação está garantido a qualquer cidadão, mas com esta tendência violenta, portanto, é reprovada a qualquer parte do mundo. E, portanto, o que lhe podemos assegurar é que esse trabalho da oposição, que está sendo desencadeada, apoiando-se dos seus militantes que desenvolvem atividade de táxi e de mototáxi, de irem contra o património do MPLA. Está clara essa missão.
O secretário da UNITA, Paulo Iacovela, minimiza as acusações e diz que...
A princípio, nós estamos habituados a essa linguagem dos nossos concidadãos do MPLA, que nunca são responsáveis em assumir os seus atos. Eles deviam saber que o causador desta situação é o mesmo MPLA. A UNITA não tem nada a ver com esta situação, porque não é a UNITA que alterou os preços. A UNITA não governa. Quem governa é o MPLA.
Do Uambo, pela Voz da América, o Norberto Sateco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E no programa África Agora desta semana iremos fazer uma análise das eleições na Guiné-Bissau com outro ângulo que é dedicado à política, ou melhor, à mulher na política, tendo em vista também estas eleições na Guiné-Bissau. 13 horas e 50 minutos. Música. antigo presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, lançou hoje a sua campanha para nomeação pelo Partido Republicano como candidato à presidência dos Estados Unidos. Mike Pence quebrou as suas relações com o então presidente Donald Trump já depois das últimas eleições, quando recusou o pedido de Trump para suspender a contagem de votos no Senado que deram vitória a Joe Biden. Pence é um dos mais de 10 candidatos pelo Partido Republicano e disse num vídeo estar orgulhoso do progresso alcançado no país quando foi vice-presidente de Donald Trump. O antigo vice-presidente tinha programado para hoje um comício no estado de Iowa, o primeiro estado a votar nas primárias do Partido Republicano. No seu vídeo, Pence citou problemas de inflação, imigração e recessão nos Estados Unidos e descreveu os líderes da China e Rússia como inimigos das liberdades. As sondagens indicam que Pence tem, neste momento, apenas 5% de apoio do eleitorado republicano contra 49% de Donald Trump. As autoridades ucranianas estão em estado de alerta após a destruição da central hidrelétrica de Kakhovka e afirmam que as inundações do reservatório danificado estão a ameaçar a central nuclear de Zaporizhia. A central nuclear, ocupada pelas tropas russas durante algum tempo, utiliza água da barragem de Kakhovka para arrefecer os seus reatores. Ana Guedes.
A barragem hidroelétrica de Kakhovka explodiu e desmoronou-se parcialmente terça-feira, provocando a libertação de água do reservatório utilizado para arrefecer a central nuclear de Zaporizhia. O diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, declarou que a destruição não representava qualquer risco imediato para a central nuclear, mas que a situação continuava extremamente volátil.
The IAEA staff on the site...
O pessoal da Agência Internacional de Energia Atómica no local foi informado de que os danos na barragem de Nova Kakhovka estão atualmente a provocar uma redução de cerca de 5 cm por hora na altura do reservatório.
Per hour reduction in the height of the reservoir.
Mark Zeliniask é professor do Instituto Ambiental Radioativo da Universidade de Fukushima.
A libertação de água e o nível total na barragem de Kakhovka estão a diminuir. Fornecemos o cálculo da avaliação de risco que demonstra que, após vários dias, dependendo da dimensão desta ruptura na barragem, o nível de água na barragem de Kakhovka será tão baixo que a entrada de água para a lagoa de arrefecimento vai secar.
The water intake, o cooling point, will be dry.
No entanto, como os reatores de Zaporizhia foram desligados, Zeliniak disse à Voz da América que não há risco imediato para a estação, mas a central ainda precisa de um mecanismo de arrefecimento e há preocupações quanto à forma como a central está a ser gerida, uma vez que está ocupada pelas forças russas há mais de um ano. Pedro Kotin, presidente da empresa estatal ucraniana de energia nuclear, Energoatom, disse à Voz da América que o número de militares russos na central nuclear excede agora o número de funcionários que ali trabalham.
A situação está a piorar constantemente na estação, desde o início da ocupação, que foi a 4 de março do ano passado. Vieram para a cidade de Enerhodar as forças russas e instalaram o seu regime quando os soldados estavam a fazer toda a gestão no local.
Kotin, que dirigiu a central nuclear de Zaporizhia durante mais de 3 décadas, afirmou que as forças russas pressionaram e intimidaram o pessoal.
O pessoal foi espancado. Também capturaram o pessoal e colocaram-no na prisão, nas suas jaulas. Foram praticados todos os tipos de tortura. Algumas pessoas foram mortas e outras estão desaparecidas. E não sabemos onde estão neste momento.
Embora os responsáveis ucranianos pela energia digam que estão a vigiar a estação, não têm controle sobre o que lá acontece. Um funcionário de segurança central, que se identificou apenas como Valentin, para sua própria segurança, falou com a Voz da América por telefone.
E perituriu na повноцінну військову базу.
O maior perigo é que a central nuclear seja transformada numa base militar em pleno funcionamento. construíram lá linhas de defesa e levaram para lá muito equipamento militar. As pessoas que gerem a central não sabem com o que estão a lidar. Eles veem a central como um ponto de defesa. Mas a central nuclear não o é. O mais provável é que isto não acabe sem uma grave catástrofe provocada pelo homem.
Os especialistas alertam para o facto de que qualquer passo em falso pode levar à emissão da radiação, com consequências potencialmente catastróficas que se estendem por toda a Europa, Rússia e Mediterrâneo. O ministro da Energia da Ucrânia, Gerban Galuchenko, concorda.
And each day it changes because of the wind.
E todos os dias mudam por causa do vento, mas vemos que as nuvens em alguns dias, por causa do vento, podem cobrir a Turquia, a Rússia, a Moldávia, a Roménia, a Hungria, Polónia e Bielorrússia.
O ministro afirma que o Organismo de Vigilância Nuclear Mundial deve atuar rapidamente para evitar uma possível catástrofe.
Quando os bombardeamentos estão a acontecer e a unidade funciona a gás óleo, alguns mísseis acidentais podem destruir o gás óleo e pronto, é o fim. E não há discussão. Quem é que tem a culpa? A Ucrânia ou a Rússia? Culpar quem? Quero dizer, não é uma questão de quem seria culpado. A questão é que milhões de pessoas vão sofrer com isto.
Os funcionários da AIEA estão a acompanhar de perto a evolução na situação e a planear a próxima visita a Zaporizhia em meados de junho.
Na página esportiva, vamos começar em Praga, na República Checa, onde hoje temos a final daquela competição europeia de futebol a que ninguém toma muita atenção, a Taça Liga Conferência Europa, que só pelo nome indica que é uma espécie de terceira divisão do futebol paneuropeu atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Frente a frente nesta final 2 estão Fiorentina de Itália e West Ham de Inglaterra. É a segunda edição desta taça, a primeira foi ganha pelo Roma de Itália o ano passado. Neste ano, no campeonato inglês, o West Ham ficou em 14º lugar, escapando por pouco à despromoção. O Fiorentina ficou em 8º no campeonato italiano. Portanto, uma oportunidade para um deles ganhar uma competição europeia. Agora, com o defeso dos campeonatos, começa-se a falar das transferências. Como dissemos, Karim Benzema, mas Benzema já foi para o campeão saudita, o Al Ittihad. Entretanto, o Observatório de Futebol, um centro de estudos sediado na Suíça, publicou a lista dos jogadores com maior preço no mercado internacional de jogadores. No topo está, como seria de prever, o norueguês Haaland, avançado do Manchester City, avaliado em 245 milhões de euros, seguido de Vinícius Júnior, do Real Madrid, com 196 milhões, e Bukayo Saka, do Arsenal, 195 milhões e 800 mil euros. António Silva, do Benfica, de Lisboa, é o jogador português mais caro, avaliado em 89 milhões e meio de euros. E já agora que estávamos a falar de transferências de futebol, parece que a UEFA, a União Europeia de Futebol, quer pôr termo aos gastos desenfreados das transferências. O jornal britânico Times disse que a UEFA planeia introduzir um teto aos salários de jogadores e de transferências numa só época, o que teria um grande impacto. Ainda não foram analisados números concretos, mas esses tetos salariais de transferência iriam juntar-se à chamada regra de fair play, que limita os gastos operacionais de cada clube nas ligas europeias a 90% dos seus rendimentos este ano, 80% no próximo ano e 70% no ano de 2025. Aplicar os tetos irá, no entanto, necessitar da aprovação da União Europeia, acordo da Associação de Clubes Europeus, das Ligas Europeias e do Sindicato dos Jogadores. Vai ser difícil, mas o presidente da UEFA, Alexander Kafrin, disse que a imposição de tetos salariais e de transferência é necessário, porque sem esses limites, o equilíbrio competitivo nas ligas está a tornar-se num problema, e acrescentou que todos os clubes estão de acordo. Vamos a ver.
E assim chegamos ao final. A sonoplastia foi de Charles Danmock, realizou Mariano Bartomeu, sua mãe Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte, continuação de Boa Escuta. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 7 de junho de 2023. No som, Charleston Mock, na realização, Leo Sahilo e sou mais Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Putin e Zelensky acusam-se mutuamente de responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka. Forças rivais do Sudão acordam em conversações de cessar-fogo, mas prosseguem violentos combates em Khartoum. Quarta-feira é dia de análise política no continente africano e hoje vamos falar das eleições na Guiné-Bissau. Antes desse momento, vamos a Moçambique, onde a Rede de Defensores de Direitos Humanos alerta que o espaço para o exercício da liberdade está a ficar cada vez mais reduzido e diz ainda que isso pode colocar em causa o processo eleitoral que começou com o recenseamento terminado semana passada. Ramos Miguel, em Maputo.
Foi o presidente da rede, Adriano Vunga, quem fez o alerta no final do seminário sobre o lema Como Garantir Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos nas manifestações eleitorais em Moçambique.
O espaço das liberdades de expressão está a ser algemado em Moçambique. Os jovens estão a ser perseguidos. O espaço das redes sociais está a ser violentamente atacado, vigiado. Todos quanto queiram expressar as suas opiniões são perseguidas e substantivamente vem a possibilidade de veicularem o seu pensamento, que também é um direito constitucional. O direito de veicular o seu pensamento é um direito constitucional que está a ser cada vez mais vedado, particularmente nos casos em que as pessoas queiram utilizar os meios públicos de comunicação social.
Aquele ativista político manifestou-se particularmente preocupado com a exclusão dos cidadãos do recenseamento eleitoral rumo às eleições autárquicas de outubro próximo.
De 99 a esta parte, todo o recenseamento eleitoral foi sempre manipulado. Foi manipulado para a intenção única de dificultar as pessoas de se recensearem para livremente poderem votar. Hoje em dia é os jovens que se lhes dificulta o recenseamento, são os jovens que se dificulta o recenseamento. Se compreende, pois, que em Moçambique e tem aproximadamente 13 milhões de jovens em idade de votar, apenas tenhamos 7 milhões de pessoas a se recensearem, desses apenas 5 milhões, máximo de 6 é que vão de facto votar. Esta é uma ação deliberada para impedir os jovens de participar na democracia.
Entretanto, Jorge Matini, médico e responsável do Observador da Saúde Pública, diz que tem faltado discernimento nas atuações da polícia, tal como aconteceu durante a manifestação em homenagem ao músico Azagaia.
Mas que faltou discernimento da polícia e é tentar disuadir, é ter uma melhor informação. Eu penso que a lição que fica é que a polícia tem que trabalhar mais. Tem que ter capacidade de identificar as coisas e ter capacidade de dar atenção àqueles que poderiam criar problemas na ordem pública e não misturar toda a gente mesmo por grupos diferentes.
Por certo turno, o sociólogo e ativista social João Feijó considera que apesar do que chama de repressão policial, o movimento de contestação dos jovens não vai parar.
A juventude tem muita tensão acumulada. A juventude está extremamente descontente e precisa de um canal onde possa apresentar as suas preocupações. Esse canal não existe. O nível de descontentamento que se vê nas redes sociais é enorme.
As autoridades policiais admitem que está havido excesso em atuações da polícia, mas garantem que tudo está a ser feito para que a polícia atue em estrita observância da lei. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora vamos a Bissau, ao encontro do Álvaro Lugero Andrade. As autoridades eleitorais deste país, da Guiné-Bissau, haviam prometido que a divulgação de resultados das eleições legislativas de domingo, dia 4, seriam hoje, mas tal não aconteceu e a promessa é que a divulgação seja amanhã. A partir de Bissau, o Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
Na capital guineense ainda continua uma calma tensa, agora eventualmente com maior ansiedade, depois da Comissão Nacional de Eleições ter adiado para amanhã a apresentação dos resultados provisórios das eleições de domingo. Tudo apontava para hoje, a própria secretária executiva adjunta da CNE, Felisberta Moura Vaz, na entrevista que me concedeu há dois dias, dizia que tudo estava a ser feito para que os resultados fossem apresentados hoje, mas devido a vários procedimentos ainda por concluir, nomeadamente as atas nas comissões regionais, portanto nas regiões, estão a ser confirmadas para evitar qualquer tipo de contencioso eleitoral posterior. A Comissão Nacional de Eleições, no início da tarde, emitiu um comunicado anunciando para amanhã, ao meio-dia de Bissau, no hotel da capital, o anúncio dos resultados eleitorais. Entretanto, no período da manhã, o chefe da missão da CDAO, o antigo presidente cabo-verdiano Jorge Cas Fonseca, esteve com uma delegação da missão da CDAO na sede da Comissão Nacional de Eleições, reuniu-se com os seus responsáveis e, no final, ele fez a seguinte declaração aos jornalistas.
Como as eleições terminaram dia 4 de junho, já se passaram alguns dias, hoje é quarta-feira, não é? Se cria-se alguma expectativa, alguma tensão, alguma ansiedade junto das pessoas para saberem os resultados, sobretudo que surgem nas redes sociais e por outros meios, projeções de resultados de uns e de outros. E a reunião também serviu-nos para que a Comissão nos informasse do estado da situação do apuramento dos resultados, a razão, digamos, deste prazo, o que está previsto legalmente. E, portanto, trocamos impressões de uma forma muito cordial e construtiva, dando também alguma opinião e também recebendo explicações do Sr. Presidente e dos membros da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, nós esperamos que, apesar de a lei estabelecer um prazo para os resultados definitivos, creio, entre 7 a 10 dias, a Comissão Nacional de Eleições está também ciente de que há essa ansiedade e vai procurar o mais rapidamente possível proclamar esses resultados. Portanto, não saímos aqui com a certeza de que será hoje ou amanhã, mas o compromisso de que será o mais rápido possível.
Era Jorge Carlos Fonseca, depois de um encontro com os responsáveis da Comissão Nacional de Eleições, na manhã de hoje, aqui em Bissau. Neste momento, o líder do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Botch Kandé, um ministro que foi importante no governo que agora termina o seu mandato, está a dar uma conferência de imprensa pela primeira vez. Ele votou no interior do país, regressou hoje a Bissau. Contamos num dos nossos próximos serviços e também nas nossas plataformas digitais ter o posicionamento de Botch Kandé. Nas ruas de Bissau continua ainda a presença de militares, de tropas, a prevenir qualquer tipo de incidente e todo o mundo à espera amanhã dos resultados provisórios das eleições de domingo. Desde Bissau, para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Guiné-Bissau foi a votos no domingo, dia 4. Inicialmente, os resultados das eleições deveriam surgir hoje. A Comissão de Eleições diz que vai divulgar amanhã. O partido ou coligação vencedor deste pleito eleitoral deverá ser convidado pelo Presidente da República para formar governo após a confirmação oficial pelo Supremo Tribunal da Justiça. Durante a segunda semana da campanha eleitoral, a Voz da América entrevistou os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, nomeadamente a coligação PAI Terra Ranca, o PRS, a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia. Apesar de contactos que fizemos e também promessas feitas, o coordenador do MADEM G15, Brahima Camará, e o presidente de APU-PDGB, Nuno Gomes Abian, não se mobilizaram para falar conosco, com a Voz da América. Enquanto aguardamos os resultados das eleições, recuperamos aqui três entrevistas que o Álvaro Lugero Andrade teve com os líderes dos partidos políticos disponíveis.
Agnello Rugal é presidente da União para a Mudança e ele considera que estas eleições são fundamentais porque vão repor a normalidade constitucional. Rugal acredita numa maioria da coligação que a UEM integra, PAI e Terra Arranca, que aposta na reestruturação do aparelho do Estado, reforma do setor da justiça, educação e infraestruturação do país.
Estas eleições são importantes, aliás, são fundamentais, na medida em que o país vive há mais de um ano num estado de absoluta anormalidade constitucional. E estas são essas eleições que nos irão repor no traço da normalidade constitucional, que é fundamental. E achamos que, de facto, estas eleições são importantes para o país.
Que objetivos o seu partido traçou quanto a nível de deputados a conseguir nessas eleições?
Como sabe, nós, de União para a Mudança, enquadramos uma coligação de partidos, de cinco partidos, liderada pelo PAIGC, e que nos vai permitir, à partida, garantir a vitória nestas eleições. É mais do que claro, e tudo aponta nesse sentido. Portanto, nós iremos numa coligação que vai procurar ter mais do que uma maioria absoluta para poder, de facto, ter uma estabilidade governativa que é fundamental, se assim o presidente eleito deixar. Né?
Qual é a base programática do seu partido que está a levantar nesta campanha eleitoral, ou seja, as principais bandeiras para as eleições?
Nós temos como nosso programa, que nós tivemos na governação que elaborou o programa Terra Arranca, que vai constituir a base do programa da nossa coligação, que tem como bases essenciais, como elementos essenciais, a necessidade da reestruturação do aparelho do Estado, que está praticamente inexistente, que não funciona, a questão da reforma do setor da justiça e da educação, como pontos chaves, e também a questão da infraestruturação do país. Portanto, são elementos que consideramos extremamente importantes e também apontamos sempre para uma atenção particular à juventude e às mulheres que compõem a maioria da nossa população.
Era Agnello Rugal, presidente da União para a Mudança. Fernando Dias, presidente do Partido da Renovação Social, aposta na vitória porque pretende formar um governo inclusivo com outros partidos que querem desenvolver o país e promete medidas que irão mudar os setores da saúde, educação e agricultura.
Tendo em conta a mudança de paradigma que temos no mundo, todos nós introduzimos um novo sistema que é a democracia, que oferece cada partido, ou seja, cada povo, o poder de decidir sobre os seus representantes. Partindo desta prisma, consideramos que a eleição sempre é importante porque permite a renovação dos órgãos da soberania, permitindo que o povo faça uma nova escolha.
Que objetivos o seu partido, o PRS, traçou para essas eleições a nível, por exemplo, do Parlamento?
O objetivo do PRS é para ganhar as eleições, ter uma maioria de 51% dos assentos parlamentares. Assim, para que o PRS possa governar e tomar as decisões com maior autoridade possível. Digo isto porque sempre quando o governo não tem maioria, você é obrigado a fazer as coligações. Mas num país como a Guiné-Bissau, tendo em conta as diferentes sensibilidades políticas que temos, e tendo um país frágil, é difícil pensar num governo, mesmo tendo uma maioria qualificada, um governo de um partido único. Então, a tendência para nós, sobretudo em África, é de formar um governo que integre as outras formações políticas, desde que essas formações tenham a vontade de contribuir para o bem-estar do povo. Nesta ótica, o PRS sempre no passado, quando da sua vitória em 2000, faz integrar diferentes sensibilidades políticas do país através de um governo alargado, permitindo que cada cidadão guineense competente tenha contribuição a dar. De igual modo, neste momento, estamos a pensar, em caso de vitória do PRS, vamos ter a participação de formações políticas com assento parlamentar para que possam também assim contribuírem para o bem-estar do povo e da população guineense.
Quais são as principais bandeiras do seu partido durante esta campanha e com vista ao resultado pós-eleitoral?
Bom, aqui nesse sentido, tenho a dizer, temos várias bases como sustentabilidade da nossa futura governação. Nós somos onde até agora não temos um sistema de educação de qualidade. É um problema sério. Apontamos como necessário resolver. E temos um sistema de saúde com problemas, onde até agora uma pessoa com uma doença possível tratar, mas tem que ser evacuada. Isto para nós é uma vergonha, ter um país com 50 anos de independência não conseguindo ter um sistema de saúde.
Era Fernando Dias, presidente do Partido da Renovação Social. Abad Jalloh, presidente do Partido Nova Democracia, concorre em apenas 8 círculos eleitorais e diz que o objetivo é ter um grupo parlamentar na Assembleia Nacional Popular. Ele acrescenta que o Partido Democrático quer contribuir para a democracia e, por isso, pede uma campanha elevada.
Para o PND, enquanto um partido democrático, partido liberal, para nós, a organização das eleições faz parte da vida das nossas populações. Nós precisamos de renovar as instituições democraticamente eleitas para podermos corresponder com as verdadeiras aspirações do nosso povo. Portanto, o PND está determinado e pronto para participar nas próximas eleições enquanto formação política.
E quais os objetivos que o seu partido traçou quanto a nível de deputados a conseguir e à presença na Assembleia Nacional Popular?
Olha, repara, nós, de acordo com as recomendações do nosso Gabinete de Planificação Estratégica, nessas eleições vamos participar apenas em 8 círculos eleitorais, segundo a recomendação do nosso Gabinete de Planificação Estratégica. E nós pretendemos, com a nossa participação, atingir no máximo uma bancada parlamentar para melhor poder representar o nosso povo, a nossa população. É a meta do Partido da Nova Democracia.
E qual é a base programática do seu partido? Quais são as principais bandeiras para estas eleições que tem apresentado ao eleitorado?
Olha, para o PND, a nossa programação eleitoral baseia-se na apresentação de projetos concretos à sociedade guineense, projetos alternativos para a governação do país. Por isso, nós temos como setores prioritários a educação nacional. A educação para nós é muito necessário, mas uma sociedade sem formação, sem capacitação, é uma sociedade perdida. Por isso, nós demos como prioridade a capacitação dos nossos jovens, criação de programas de formação técnico-profissional para poder enquadrar a nossa juventude. Porque o país é um país jovem, maioritariamente constituído por jovens, e por isso nós, no domínio da educação, vamos dar como sendo o setor prioritário e necessário a capacitação no domínio de formação técnica profissional aos nossos jovens. É para fazer um apelo aos meus colegas políticos da Guiné-Bissau para nós optarmos por uma campanha mais física, mais educativa, mais virada para a apresentação dos nossos projetos de governação, dos nossos projetos políticos. Em vez de estarmos a perder tempo em aplicar um ou outro pessoa por causa do que pensado a passar na Guiné-Bissau.
Era Abad Jalloh, presidente do Partido Nova Democracia. Domingos Simões Pereira é presidente do PIGC e lidera a coligação Pai Terra Arranca. Ele aposta na maioria da sua coligação num partido que vai fazer funcionar o programa Terra Arranca. Para Simões Pereira, essas eleições são fundamentais para o futuro do país.
Em qualquer quadro democrático, a realização de eleições configura o retorno, não é, à essência do poder, que é o povo. É a devolução ao povo do direito de escolher de forma livre, justa e transparente os seus legítimos representantes. No caso específico destas eleições, da Guiné-Bissau, elas têm uma importância ainda especial, porque nós vivemos os últimos 3 anos num quadro de instabilidade, instabilidade, na maior parte das vezes, induzida, provocada, com base nesses conhecimentos que nós temos e que o povo tem. É muito importante que o povo tenha a oportunidade de ser convocado às urnas e, de forma livre, poder exprimir a sua preferência.
O PSGC avançou com uma coligação. Que objetivos essa coligação traçou quanto ao número de deputados?
O PSGC, de forma consistente, nos últimos 8 anos, tem feito a apologia da união, não é? Da aproximação com todos os partidos que comungam a mesma linha de visão, a mesma linha programática. Portanto, não é uma decisão de circunstância. Consistentemente nós temos convocado os outros partidos a integrarem, não é, uma ação de coligação que pudesse permitir facilitar a escolha que será feita pelos eleitores. Agora, quanto aos objetivos, eu penso que é evidente que o PSGC precisa de uma maioria confortável, absoluta ou mais, não é? Que lhe permita não só a estabilidade governativa, mas poder avançar com as reformas necessárias.
Qual é a base programática da coligação?
A principal bandeira, como o próprio nome diz, é o nosso programa estratégico e operacional de Terra Arranca. Obviamente falamos de uma versão atualizada, que para além dos 4 eixos iniciais, portanto a consolidação do Estado de Direito Democrático, não é, as reformas institucionais, os eixos do crescimento económico, a reforma do setor de defesa e segurança, para além de todos esses eixos, nós agora escolhemos mais 2 que consideramos extremamente importantes. Um dedicado à mulher, à promoção da mulher, o segundo e o último pilar, o da promoção dos jovens. Já não basta dizer que nós gostamos de jovens, é preciso, com programas muito concretos, podermos demonstrar como é que vamos potenciar essas oportunidades para os jovens.
Era Domingos Simões Pereira, presidente da coligação Pai Terra Arranca.
E assim foi a agenda africana, recordando a visão dos partidos que concorrem, os principais partidos que concorrem às eleições legislativas na Guiné-Bissau. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, lançou hoje a sua campanha para a nomeação pelo Partido Republicano como candidato à presidência dos Estados Unidos. Mike Pence quebrou as suas relações com o ex-presidente Donald Trump já depois das últimas eleições, quando recusou o pedido de Trump para suspender a contagem de votos no Senado que deram vitória a Joe Biden. Pence é um dos mais de 10 candidatos pelo Partido Republicano e disse num vídeo estar orgulhoso do progresso alcançado no país quando foi vice-presidente. O antigo vice-presidente tinha programado para hoje um comício no estado de Iowa, o primeiro a votar nas primárias do Partido Republicano. No seu vídeo, Pence citou problemas de inflação, imigração e recessão nos Estados Unidos e descreveu os líderes da China e Rússia como inimigos da liberdade. As sondagens indicam que Mike Pence tem, neste momento, apenas 5% de apoio do eleitorado republicano contra 49% de Donald Trump. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusaram-se hoje mutuamente de responsabilidade pela destruição da barragem de Kakhovka, que resultou na inundação de cidades e aldeias ao longo do rio Dnipro, controladas tanto pela Ucrânia como pela Rússia. A barragem encontrava-se sob controle da Rússia e desmoronou-se ontem, inundando largas áreas. Numa conversa telefónica com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Putin disse que a Ucrânia tinha sabotado a barragem para impedir o fornecimento de água à Crimeia. Putin disse que a sabotagem tinha sido levada a cabo por sugestão dos países ocidentais, mas não deu outros pormenores. As facções militares em luta no Sudão concordaram em recomeçar negociações de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e Arábia Saudita, mas prosseguiam intensos combates através da capital entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. O exército e aquelas milícias não comentaram a notícia do recomeço de negociações dada por uma estação de televisão da Arábia Saudita. E com estas notas, marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português para a África. No som, Charleston Mock, realização de Leo Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel e nós voltamos amanhã para mais uma emissão vespertina. Continue com a Voz da América, www.voaportugues.com. Boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram a conclusão de um novo acordo comercial, a primeira parte de uma iniciativa bilateral lançada no ano passado, denominada Iniciativa Estados Unidos-Taiwan sobre o Comércio do Século XXI. Os Estados Unidos e Taiwan conduziram as negociações sob os auspícios do Instituto Americano em Taiwan, o AIT, e do Escritório do Representante Económico e Cultural de Taipei, ou TECRO. Tal como o Gabinete de Representante Comercial dos Estados Unidos referiu em junho de 2022, a iniciativa destina-se a desenvolver formas concretas de aprofundar as relações económicas e comerciais entre as duas partes, fazer avançar as prioridades comerciais mútuas com base em valores partilhados e promover a inovação e o crescimento económico inclusivo para trabalhadores e empresas. Numa declaração em que anunciou o acordo, o Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos referiu que este primeiro acordo abrange as áreas da administração aduaneira e da facilitação do comércio, boas práticas regulamentares, regulamentação interna dos serviços, anticorrupção e pequenas e médias empresas. Através destas disposições, as empresas americanas poderão levar mais produtos a Taiwan e aos clientes taiwaneses, ao mesmo tempo que criam procedimentos regulamentares mais transparentes e simplificados que podem facilitar o investimento e as oportunidades económicas em ambos os mercados, em especial para as pequenas e médias empresas. As negociações para o acordo recentemente concluído demoraram menos de um ano. A representante do comércio dos Estados Unidos, Catherine Tai, afirmou em comunicado: "Esta conquista representa um importante passo em frente no reforço das relações económicas entre os Estados Unidos e Taiwan. Demonstra como podemos trabalhar juntos e promover as prioridades comerciais mútuas em nome do nosso povo." Entre as muitas áreas abordadas, os textos negociados comprometem ambas as partes a estabelecer medidas anticorrupção abrangentes para prevenir e combater o suborno. Outro foco importante é encontrar maneiras de incentivar oportunidades de comércio e investimento entre os Estados Unidos e Taiwan para pequenas e médias empresas conhecidas como PMIs. As medidas incluem programas de formação, educação comercial, financiamento do comércio, missões comerciais e melhoria do acesso das PMI ao capital e ao crédito. O Gabinete de Negociações Comerciais de Taiwan saudou o acordo como historicamente significativo e manifestou o seu empenho em concluir brevemente as negociações sobre as restantes questões. O acordo será assinado nas próximas semanas pelo AIT e pelo TECRO. O embaixador Tai declarou: "Aguardamos com expectativa a continuação destas negociações e a finalização de um acordo comercial sólido e de alto nível que dê resposta aos desafios económicos prementes do século XXI. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.